Os temas da atualidade em discussão no seu rádio. Rádio Opinião. Rádio Opinião. A opinião de quem entende do assunto.
O sistema Braille foi criado em 1825 pelo francês Louis Braille. É um conjunto universal que permite às pessoas cegas o acesso à escrita e à leitura, favorecendo inclusão na sociedade e o pleno exercício da cidadania. Chegou ao Brasil somente no ano de 1854 e no dia 4 de janeiro é comemorado o Dia Mundial do Braille. Para falar sobre esse assunto, o Rádio Opinião de hoje recebe Flávio Góes, transcritor de sistema Braille do Núcleo de Acessibilidade da Universidade Federal do Maranhão. Bom dia, seja bem-vindo ao Rádio Opinião.
Bom dia.
A gente agradece a sua presença para falar sobre essa sistemática, uma sistemática, o Braille, não é isso? Como isso funciona em nossa sociedade?
Muito bem. É o sistema Braille, como você bem colocou, ele nasceu, né, de uma necessidade de um rapaz, né, aos 20 anos de idade, chamado Louis Braille. Né, ele, cego, né, perdeu a visão aos 3 anos de idade. Para ele, naquele momento, né, aos 20 anos de idade, poderia ter sido o fim da sua vida. Né, mas ele pensou, o que, que eu posso fazer para mudar a realidade, não somente minha, mas também de outros cegos e pessoas com baixa visão. Ele pensou num método, que é o sistema, no caso é o sistema Braille, né? De leitura e escrita tátil para as pessoas cegas. Então, após vários estudos e elaborações, ele criou esse sistema, né? E hoje, até hoje, 200 anos, né? Uhum. Depois da sua criação, é até hoje um método único de escrita e leitura Braille. Ou seja, é universal. Em todos os países se utiliza o Braille.
Ok. Quais os pré-requisitos necessários para uma boa alfabetização? Isso é muito importante, não é isso?
Sim, com certeza.
Como isso se desenvolve? O que é preciso para que essa alfabetização ela seja concluída?
Muito bem. Assim como uma pessoa vidente, né, que a gente chama, a pessoa que enxerga, né, ela precisa ser alfabetizada na ortografia, né, na língua portuguesa, a pessoa cega é da mesma forma. Só que ela aprende, né, com esse sistema, ou seja, esse método. Então, como é que se dá? Primeiro ela aprende como é que se formam esses pontos em Braille, né? Então, a gente chama, né, o método de duas formas. Eu tenho uma célula, né, uma célula que o tamanho dela é de 3 por 6 centímetros. Imagina só um dominó, a parte de cima desse dominó. Né, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, ou seja, 6 pontos. Né? Eu leio da esquerda para a direita. Certo? Então, ela aprende dessa forma. Então, ponto 1, nessa célula Braille, ela vai corresponder à letra A. O ponto 1 e 2, ela vai corresponder à letra B. E assim sucessivamente. Então, esses 6 pontos, o arranjo desses 6 pontos, ele forma 63 caracteres ou sinais, né? E isso vai representar a ortografia, o alfabeto, vai representar também a parte numérica, a matemática. É utilizado também na informática, na música, na química. Então, é um universo imenso. Então, a criança, né, ela é alfabetizada nesse ponto, desta forma.
Maravilha. Estamos recebendo no Rádio Opinião de hoje o Flávio Góes. Ele é transcritor de sistema Braille, ele é do Núcleo de Acessibilidade da Universidade Federal do Maranhão e fala sobre o sistema Braille. As principais dificuldades que a gente tem encontrado, né, que as pessoas, tanto que trabalham com essa sistemática, quanto as que recebem, são educadas, né, através desse sistema.
As dificuldades partem muitas das vezes não pelas pessoas que utilizam o sistema Braille, mas daquelas que não sabem, não entendem do assunto. Muitas das vezes, até mesmo, tem professores que não sabem nem o que é o Braille, certo? Então, já parte daí a dificuldade, parte do profissional ou do professor que não sabe o que significa esse sistema. Para o aluno, no caso o acadêmico, ele precisa apenas dessa comunicação com o professor de sala de aula. Então, quando eu tenho essa comunicação, eu como cego, eu preciso de um transcritor. O que é esse transcritor? Ele vai transcrever o que eu escrevi em Braille para tinta, para só assim o professor vidente tem acesso à informação que o aluno passou. E assim, e como é que se dá o processo inverso? O processo inverso é, o professor, ele passa, ele faz as correções, ou ele escreve em tinta, o transcritor, ele vai pegar aquele texto em tinta, ele vai transcrever para o Braille, para que o aluno tenha a informação.
A gente vê, eu observo aqui, a gente na Rádio Universidade, que para quem não sabe, a Rádio Universidade fica dentro da UFMA, né? Ao lado do prédio do curso de comunicação, e a gente vê aqui o trânsito cada vez mais constante de pessoas de várias necessidades, não é isso? Alguns são cegos, enfim, a gente vê que hoje há, de fato, uma acessibilidade bem maior aqui dentro da universidade. Enfim, como esse processo também ele se vem sendo implantado e concretizado, né? Que a gente vê na prática isso acontecendo aqui na universidade.
Bem, a universidade, eu digo assim, de coração, porque
é um orgulho
para mim, até porque eu vejo que a universidade ela tem incrementado a sua política de inclusão. Ela tem favorecido, de fato, essas pessoas com necessidades especiais adentrarem ao mundo acadêmico. De que forma? Só para você ter uma ideia, não somente o acesso, mas a permanência e a conclusão desses alunos dentro da universidade. O maior número de pessoas com deficiência é na deficiência visual, aqui dentro da universidade, no campo universitário. Então, veja só, a pessoa quando entra, um cego, uma pessoa com baixa visão, quando ela entra na universidade, ela tem, além, claro, desses profissionais para fazer o seu trabalho, trabalho de transcrição, os trabalhos também dos intérpretes, elas têm as tecnologias para facilitar o seu trabalho, a sua vida acadêmica. Como assim? A universidade hoje oferece para o aluno cego, para o aluno com baixa visão, notebooks, gravadores, lupas eletrônicas. Então, veja bem, isso é um ponto diferencial da UFMA. Outras universidades, eu acompanho outras universidades, isso não acontece. O aluno chega e pronto, vai fazer a coisa dele, vai ter que comprar um notebook para ele, vai ter que comprar uma lupa, vai ter que comprar um gravador, porque as universidades, as outras, não oferecem. Agora a UFMA é diferente, ela oferece. Então veja só, isso ajuda e incrementa, né, a participação desse aluno na sala de aula, porque o aluno se torna muito mais participativo, até porque se ele tem um gravador, ele não consegue acompanhar na digitação em Braille, ele grava a sua aula. Chega em casa, ele pega o seu notebook e passa essa gravação para o notebook. Depois ele vai só revisar, ele vai ouvir a aula ministrada. Então, gente, isso é um diferencial. Hoje, só não se forma um aluno, vamos dizer assim, cego ou com baixa visão, se a pessoa em si não quiser. Se ela não tiver interesse, ah, eu não quero me formar, ah, eu só quero passar um tempo ali na universidade, pronto. Mas se ela quer, a universidade proporciona condições para isso. Torna acessível a sua formação.
Quebra o isolamento.
Quebra, justamente, porque muitas das vezes, o que é que acontece? A pessoa que é cega, além dela ter essa deficiência, essa necessidade, vamos dizer assim, ela tem o outro problema, né? Que é de se comunicar com os outros alunos, de se comunicar com o próprio professor, que muitas das vezes quer se isolar também, não quer, né, não quer interagir com aquele aluno.
Mas quando tem uma dificuldade para essa interação.
Exatamente, mas quando se tem esses mecanismos, hoje tem alunos que se comunicam com os seus professores pelo WhatsApp, né? Que é uma tecnologia que chegou aí e está revolucionando, né?
Professores. Smartphones, isso.
Exatamente. Então temos o quê? Um aluno cego, ele consegue, né, hoje ler, né, ouvir a aula ministrada através dos aplicativos que chamamos de leitores de tela, né, ou leitores de Android. É que o professor passa a sua aula para o aluno, lança num grupo que ele forma, o aluno cego pega e ouve a aula. E ele consegue interagir com um grupo também. E assim eu vejo que isso ajuda bastante na inclusão, né, ou no acesso à cultura e à informação.
Formação desses profissionais.
Exatamente.
Né? Maravilha. Bem, recebemos no Rádio Opinião de hoje o Flávio Góes. Ele é transcritor de sistema Braille do Núcleo de Acessibilidade da Universidade Federal do Maranhão e falou sobre o sistema Braille. A gente agradece a sua presença, os seus esclarecimentos, considerações, por favor.
Eu agradeço a oportunidade, agradeço aos alunos da universidade, que também tem sido para mim uma oportunidade muito grande trabalhar com os alunos. Eu que já trabalhei com alunos da rede básica, né, de ensino. E hoje estou aqui contribuindo com esses alunos para a sua formação, vamos dizer, superior e assim posterior também. E creio que muitos alunos virão à universidade, muitos alunos procurarão ter acesso à universidade, porque a universidade tem proporcionado acesso. Né? Tem trabalhado nesse sentido bastante para proporcionar a esses alunos, né, a realização dos seus sonhos.
Okay. Maravilha.
Obrigado.
Você confere essa e outras edições em www.universidadefm.ufma.br.